Мой португués tan fluido.
Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente hoje a gente vai começar quase 7 horas da manhã. Mas daqui
dia,
é 1 hora da manhã do Brasil. É. Então, para você que está indo dormir no Brasil, bom. Você que está acordando na Rússia ou sei lá onde. Onde?
Você pode escutar a hora que quer.
É, você pode escutar a hora que quer, então não tem problema. Agora, qual o assunto de hoje?
Tá quente, quente.
Ih, a coisa é feia. Tá uma confusão danada. Deixa eu passar para nossa diretora-chefe aqui, que ela vai dizer quais são os temas e depois a gente comenta.
Mas acabo de ver que não subi o artigo onde falam que outro Abrams destruído. Bom dia. Boa notícia.
É o quinto?
É o quinto Abrams.
É um por dia.
Eu falei, um por dia. Abrams que sale, Abrams que... Com um solo
pobre
tiro.
Lincoln.
Pobre Abrams.
Vou matar ele 6 vezes, né?
La Casa Blanca está pidiendo de orzamento para el 2025.
De 61. ¿Está pidiendo orzamento?
¿Para
construir esas merdas ahí?
No, para Ucrania.
Pero sirve para construir.
Más, ¿ellos piensan tener un conflicto hasta el 2050 o qué?
No. Pelo que yo entendí, até los especialistas americanos. Até meio do ano que vem. Isso com os Estados Unidos. A União Europeia, acho que mais ou menos uns 1000 anos de raiz.
Eu puse artigo justamente porque fala de 2025. Que estão pedindo já dinheiro para 2025. Cônsul ucraniano foi à fronteira com a Polônia devido ao bloqueio.
Deixa eu te explicar isso, a questão de 2025. Isso aí é a questão da conta do que você pede antecipado para os gastos. Geralmente é mais de um ano antes que você... Né, para você não romper o teto de gastos. Como já o teto de gastos dos Estados Unidos já foi para o espaço. Não tem teto, já está sem telha. Agora, essa conta que eles estão fazendo nunca bate, né? Se eles estão pedindo orçamento para a guerra, pode ser para outra, né? Isso não quer dizer que seja para a Ucrânia.
Não, falando que era para a Ucrânia.
É, mas perto da Ucrânia e outros países também, você pede, né? Você passa de uma guerra para outra. E... A gente pensando, olha, o ditador da Ucrânia, que a gente já pode chamar assim já faz tempo. Será que você tem que fazer conta de quanto ele vai gastar? Não tem. Se você falar que vai gastar alguns bilhões aí.
61 bilhões.
Os Estados Unidos não tem esse dinheiro. Ele tem que primeiro limpar o metrô. Tirar os ratos e os traficantes de lá. Limpar tudo isso. Isso vai ser uma grana. Fora que. Isso é um presidente. Se ganha outro, o papo é diferente.
A outra notícia, cônsul ucraniano foi à fronteira com a Polônia devido ao bloqueio. Estava cheio de passageiro ucraniano e não deixaram passar a... Foi o cônsul. Não importa que vá o cônsul. Não passaram igual.
Eu também deixava passar, não. Fica aí. Fica aí na fronteira. Passar para quê? Eles queriam ir para a Polônia? Fazer o quê? Você sabe que eu fiquei pensando nisso, porque eu já tinha lido essa matéria. E isso pode ser também uma grande... para não saírem pessoas da Ucrânia. Pensa bem. Qual a maneira de você prender os ucranianos dentro da Ucrânia? Você fechar as fronteiras. Se eles fizeram um pacto de Varsóvia,
nazis de merda.
Que são dois nazistas de merda. Então, o que aconteceu? Fecha a fronteira, não passa ninguém. Quantas pessoas não estão saindo para não voltar mais? Ou será que eles vão passear? Porque os ucranianos devem estar cheios de dinheiro, né? Para ir para Varsóvia lá visitar, gastar dinheiro no shopping.
Você não lembra se há pouco saiu um caso de um russo que morava na Polônia há 60 anos? Uhum. Tinha toda a sua família, seu neto, filho, esposa. Lo deportaram para a Rússia.
No caso, ele nem russo, é soviético. Porque ele nasceu na época da União Soviética, que a Ucrânia, a Rússia era quase um país só.
Ele é russo.
Ele é russo.
Ele é moscovita.
60% dos ucranianos são russos.
Mas eu estou falando de Polônia. Polônia é deportada.
Agora, a Polônia? A Polônia vai deportar todos.
Polônia falou que ia deportar a todos os russos e a todos os ucranianos.
E qualquer pessoa que fale russo, que estude russo, até estudantes que... Existiam alguns estudantes na Polônia russos que faziam graduação em arte, essas coisas, que a Polônia era interessante. Foram todos mandados embora. Até mesmo quem tinha em universidades bolsa, foram caçados. Bolsa de estudos. Aí, fazer o quê? Um regime nazista é regime nazista. Você vai esperar que eles façam o quê? Agora, essa questão aí dos ucranianos, eu fiquei pensando, será que não é ao contrário? Eu acho que pode ser. Para não saírem ucranianos, fecha a fronteira. Aí não adianta você mandar cônsul, embaixador, não é que o cara fala assim, fecha de novo. Agora fecha... Fecha com cadeado.
Mas Volodymyr, habla Nazi Zelensky, dice que a Ucrania inició una construcción de 3 líneas de fortificaciones con una extensión de 2.000 kilómetros. O sea, que va a ficar por la mitad de Ucrania.
Isso aí está me lembrando a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheiras. Nada mais é do que uma guerra de trincheiras. E você sabe que começaram a usar os gases venenosos, gás mostarda, gás isso, porque a guerra de trincheiras, se você é difícil, você não vê o outro. Mas se passa um gás aí, mata todo mundo. É claro que a Rússia não produz nenhum tipo de arma que não seja proibida, né? Ela não usa esse tipo de... Agora, 2.000 quilômetros, você vai ter que o pessoal cavar com uma pá lá, o tempo todo.
Mas para isso sequestra a gente para fazer
sim,
isso.
Sim, mas aí pode aproveitar e fazer logo um muro. Aproveita essa linha imaginária aí que eles estão fazendo. Eles adoram imitar francês, né? E bota o muro. Aproveita aqueles pedaços que sobrou do muro de Berlim aí que dá para fechar tudo. Essa linha aí, basicamente, isola Donbass. Então tá... Depois você bota, se você bota uma mina, ninguém sabe. Esse pessoal, ele é ruim de guerra. Guerra de fronteira, no século XXI. Guerra assim de você se esconder em baile da terra igual tatu. Essas guerras de trincheiras assim. Você sabe que o pior problema dessas guerras, dessas trincheiras... É a sujeira que fica. E as pessoas acabam pegando doenças de tudo que é jeito. Porque eles defecam, se alimentam, tudo no mesmo lugar. Porque, e com drones agora, não adianta você fazer trincheira, que você tem... E não é só drone, tem satélite. A Rússia tem satélite que vê até se a mulher do Zelensky é ou não é mulher. Agora, eu gostei daquela Vogue que apareceu sentada na privada. Olha, aquela capa foi ótima. Como se diz, se cagando. De medo. Você já pensou, essa mulher, o desespero dela? Se cai esse mané do Zezinho, o que vai ser de mim?
Más lo que aconteció de que ella no asistió a la conferencia que dio Biden, que faló Biden estando Zelensky presente. Ella no asistió. Eso
Será
fala
que...
de que la cosa no está muy bien entre Zelensky y la mujer. Eso fofoca, eso fofoca.
É.
Más porque te fala una mala lengua que no se cambia esa ropita. Esa ropa.
Deve estar fedida essa roupa. Agora, eu também ouvi falar que depois que ela saiu na Vogue, o Antony Blinken chegou e falou assim: "E aí, gata, tudo bem?" E o Zelensky foi lá: "O que que foi?" Ele falou assim: "Que foi o quê?" "Ah, tá, eu te empresto." Olha, para aguentar o Zelensky, tem uma hora que não dá. Aquele nazico, porque ele é um nazico, né? É um nazi, esse um projetinho de nazista. Aquele artistazinho. Coitada dessa mulher. Ela não é uma mulher russa. Senão ela, ou então, se ela tem um pouquinho de sangue russo, ele deve apanhar com toalha molhada todo dia.
Mas é um tema que nós queremos falar hoje, que é um tema muito sério,
É isso aí, a gente está brincando, mas isso é um tema,
que
um
tem,
assunto muito sério.
mas
Não a toalha.
não, o que aconteceu é um mercenário britânico de 25 anos comete suicídio a retornar de Ucrânia. Mas tem muito que ver com o seguinte artigo que nós fizemos.
Mas ele se suicidou aonde?
Em sua casa, se aforcou.
Mas é na Inglaterra.
Em Inglaterra. Quando.
Deixou alguma cartinha, não?
Disse que é um mercenário. Disse que falecido inspirou-se nas declarações de Liz Truss, que afirmou que qualquer pessoa que lutasse contra a Rússia se juntaria à batalha por la democracia. Por la democracia. Un mercenario británico que luchó en las filas de las Fuerzas Armadas Ucranianas cometió suicidio al retornar al Reino Unido. Harry Gregg, 25 años, fue encontrado desforcado después de retornar a su casa en Telford.
É jovem,
25 años. Su mamá dice que él voltó con trastorno de
síndrome
estrés
pós-traumático. É. Isso é muito
postraumático.
comum, isso.
Según la familia, el mercenario iba a luchar contra Rusia, inspirado en las declaraciones de la ex primer ministra británica Liz Truss, que en febrero de 2022 había afirmado que quien fuese juntaría a una batalla por la democracia. Más
Democracia onde?
es ridículo, ¿no?
Aonde? Na
Realmente en
Inglaterra?
Inglaterra.
Eles votam para rei lá, para rainha? Votam para primeiro-ministro? Nem para primeiro-ministro eles votam.
Dice que él, al salir Greg, no tuvo ningún entrenamiento militar formal ni en el periodo de los cadetes del ejército británico y acabó luchando en las trincheras, donde presenció la muerte de sus compañeros. Según varios mercenarios, el comandante de las fuerzas ucranianas o mayor problema de fracaso del frente, una vez que sus órdenes acarretan pérdidas masivas. La culpa del que manda, ¿no? lo que hemos hablado, que mandan gente sin entrenamiento, mandan gente mercenario, mandan gente con síndrome de Down, con epilepsia.
Não, mas você pensando bem, um inglês acreditar em democracia é meio ridículo, né?
Mas tiene que ver muito com o artigo que fizemos nós hoje,
É,
porque
espera um pouquinho.
justamente la gente
Isso.
jóvenes de esta generación
Uhum.
que le mente. Então, eles acreditam ou não conhecem de história ou fazem umas campanhas publicitárias muito grandes, com muito dinheiro, que terminam acreditando nas mentiras.
Primeira coisa, eu acho que a Inglaterra deve ajudar o Zelensky com dinheiro. Mas eu vou te dizer que dinheiro. Todo dinheiro que em um ano ou dois anos fosse assim liberados para a família real fosse enviado para a Ucrânia. O Charles ia ter que ficar na fila do SUS para tratar o câncer. Lá não tem SUS. Você imagina se pega toda a grana da família real e manda para o Zelensky. Será que eles continuariam na guerra? Ou a família real ia fazer uma passeata na rua? Viva a Rússia!
Uhum.
Agora, um moleque despreparado desse, com a cabeça, que escutou uma primeira-ministra, que nem ele votou, porque lá você não vota para primeiro-ministro, você vota em dois partidos. O partido que ganha isso acaba fazendo uma maioria que escolhe um primeiro-ministro. E você é demitido sem saber nem como foi com Churchill. No meio ele estava junto com o presidente dos Estados Unidos, com Stalin, ele recebe uma carta e fala assim, olha, seu partido perdeu, você não é mais primeiro-ministro, volta para casa. Ele, tá bom. É assim. Isso para eles é democracia. Primeiro que democracia para você, essa bancada de condes, duques, duquesas, príncipes. E teve um mico hoje da princesa lá que foi até tirado do ar o vídeo. Depois até, isso aí é tremenda fofoca, que ela teve que pedir desculpa. Foi um negócio feio. Né? Depois a gente vai pegar, porque acabou que ela teve que pedir desculpa ao vivo. Negócio complicado. Tem que tirar o dinheiro dessa gente, pagar multa. Aquela Kate Middleton, uma coisa assim. Acho que foi ela mesmo. Foi um negócio feio, bizarro. Não sei se foi ela ou a outra. É tudo igual. Agora, isso aí que a gente está falando são de jovens que supostamente acreditam que não sabem nem o que é democracia, porque dizem que a democracia é o pior dos regimes porque não inventaram coisa pior ainda, ou coisa melhor. Porque cada um tem um tipo, acredita num tipo de democracia diferente. Tem que falar assim, na China não tem. Ah, em Cuba não tem. Mas nos Estados Unidos tem. Você também não vota para presidente. Você vota nos delegados, naqueles delegados, se você tem maioria, você sabe que você ganha no Estado. Ah, quantos delegados a gente tem no estado do X? Ah, então a gente ganhou. Quantos delegados a gente tem na Flórida? Tanto. Opa! Porque eles já votaram antes, os delegados. Então, quer dizer, não é eleição direta, é eleição indireta. Não importa quem seja o candidato ali. É um colégio. Agora, eleição do estilo americano que foi adaptada para a América Latina, de você votar num rei por 4 anos, porque ele manda em tudo.
Você não elige ministro,
você não. Nada. E outra coisa também, nem o parlamento pode te dar o voto de desconfiança. Só se você fizer um impeachment, que isso dá um trabalho para caramba para você fazer. Então, leva no mínimo 6 meses para você fazer um impeachment de um canal legal. Então é imperador por 5, por 4 anos, às vezes por 8.
Pode, 5, 6.
No Brasil só um mandato de 4 anos. Só que não tinha que ter reeleição. O tal de Fernando Henrique Cardoso resolveu que ele tinha que ficar mais 4 e inventou a reeleição, que hoje ele está arrependido. Com 90 e poucos anos você não pode se arrepender de nada, cara. Você já foi julgado, você fez o prefácio dos Veias Abertas da América Latina e se transformou num nazi, num fascistazinho. Né? Tanto que o teu candidato a presidente hoje é vice do Lula. Vê como o mundo dá a volta, hein? E jurou eterna fidelidade ao Lulinha. Agora a gente vai para o assunto que acho que é o mais importante aqui, que a gente vai colocar, é o assunto principal, que acho que vai ser um... Não dá para colocar esse título aqui, porque fica muito grande. A gente vai ter que encurtar aqui alguma coisa. Não sei como é que vai ficar. Mas é o principal artigo. É. Acho que vai, pode ser isso. Agora, vamos explicar bem e levar isso em conta, porque não foi só a gente que percebeu, foi pessoas até de fora. E falaram assim, olha, cuidado que está acontecendo isso. E a gente foi ver realmente...
Era.
E é. Tanto que hoje morreram 4 brasileiros. Hoje. Ou, quer dizer, ontem, dia 11 de março. 4 brasileiros foram mortos.
Fala o título.
Bom, o título é o seguinte. A CIA recruta brasileiros como bucha de canhão para a Ucrânia. Sabe o que quer dizer isso? Que tem alguns portais, alguns grupos de extrema direita que vi que vendem jornal, revistas e sites e tudo isso, que vem com, tá, com uma linguagem supostamente ideológica, que na verdade você vai ver, na verdade eles desconstroem a história e reconstroem do jeito deles. Aqueles que dizem que o nazismo era de esquerda, né? Aqueles que dizem que a Terra é plana e outras coisas loucas aí. A gente vê até uma bandeira brasileira escrita assim, nós apoiamos a Ucrânia.
Foi, morreram 4.
É, e 4 idiotas desses morreram. Agora, depois que a gente postou isso nos grupos, redes e outras redes sociais, mas foi um monte de comentário, quase comentário todos iguais, que vão todos, pegam e mandam todos para a Ucrânia. Devem ser bolsonaristas, gente de direita, gente fascista, deve ser neonazista brasileiro, mandam todos para a Ucrânia, que vão todos, até passagem dá de graça.
Foi muito gracioso.
Foi porque todo mundo começou a falar a mesma coisa. Ah, você é bolsonarista? Foi tarde. Manda todos. Ah, você é de extrema direita? Você é de direita? Pô, manda a passagem para eles. Paguem 12 vezes a passagem.
Mas este grupo de organização que está acontecendo em Brasil trabalham pela CIA. Eles fazem o trabalho da CIA aqui no Brasil.
Claro, esses grupos de comunicação, de formação, porque eles fazem formação de quadros políticos também. Existia desde a década de 60.
Mas você mira sua página, por exemplo, e o que vê é a Lula em todas as páginas, Che Guevara, utilizam imagens de gente de esquerda para chamar a atenção nas redes sociais.
É, mas quando você vai ler o conteúdo... Não, é nazista. Não, é nazista.
Mas você sabe que uma das páginas, Isa, está o carcereiro de Lula, trabalhando.
Ah, é verdade. É verdade, tem um ex-juiz aí, né?
Uhum.
Que é senador agora.
Uhum.
Que está quase sendo caçado. Que até também escreve, tem. Até ele escreve, até ele escreve também. É, aquele lá, o Marreco de Maringá. Então, ele trabalha nesse negócio.
O primeiro que nós questionamos no nosso artigo é quem está financiando eles.
A gente descobriu um estrangeiro que também que tem Jorge Soros, João Paulo Lema e outros mais. O Lema é brasileiro.
Mas você fica mesmo... olhando o YouTube e sabe como eles propagandam suas páginas.
Não, eles estão pagando...
Estão pagando uma grana e tem muita gente trabalhando.
Sabe esses intervalos que tem no YouTube entre quando você está vendo alguma coisa que aparece uma propaganda?
Uhum.
Eles, assim, em cada vídeo que você vê de 4, 5 minutos aparece a propaganda deles. Fora nas outras redes e redes... É praticamente tudo virtual.
Mas tem uma fixação sexual com Lula?
Tem. Não, tem.
Tem.
Claro, você tem.
Com Lula, que Lula é este, Lula é o outro. Lula...
Não, essa é a parte nacional. Agora, se a parte internacional, é pior. Tem uma parte internacional que tem que rever.
Mas uma de nossas fontes falou de que eles estiveram implicados, por exemplo, El 8 de janeiro
ah,
de 2023.
Eles mesmos assumem isso. Eles assumem isso, é. Que eles fizeram a... ajudaram a levar o pessoal, ajudar patrocínios e outras coisas. Isso aí eles não negam. Eles só falam que eles não sabiam o que essas pessoas iam fazer. Claro, eles não sabiam que eles iam fazer um golpe de Estado,
mas,
né?
Mas, como justamente aconteceu em Grã-Bretanha, que sale uma ex-ministra falando de democracia, e a gente jovem pensa, ah, vou defender a democracia, porque não entende de política, não entende que é um regime neonazi o que vai defender. Então, isso é preocupante no Brasil, de que jovens sem cultura política vayan como carne de cañão a defender o nazismo.
Você sabe que eu tenho uma tese que vou te contar agora. O jovem que é de direita, para mim tem alguma coisa errada. Porque um jovem, ele não pode ser de direita. Ele pode... É impossível um jovem ser de direita. Ele pode depois deturpar, e a sociedade deturpa, e família, amigos, e... Agora, um jovem, se ele não é de esquerda, tem alguma coisa errada. Porque, naturalmente, ele tem uma rebeldia interna que faz ele ser de esquerda, sair... Eu vou até dar um exemplo...
Da injustiça
social, do que ele vê na rua, do que ele vê com os amigos. Então, ele é, basicamente, ele não pode não ter, um conhecimento dialético, tudo isso, mas ele tem um espírito de esquerda, libertário, e uma coisa assim. Então, você vê que... Eu acho que, você vê um jovem que fala que é de direita... Ele é uma pessoa louca, retardada, não existe. Naturalmente, um jovem é de esquerda. Depois ele pode se transformar um cara num tipo de direita.
Mas isso, Salvador Allende falava isso, sendo médico, em forma científica, que é até fisicamente impossível.
É, não, mas tem todo sentido. Então, porque você vê o seguinte, vários amigos meus, quando eu era bem mais jovem, faz muito tempo, eram de esquerda e se tornaram de direita. A gente entende pelo meio que eles vivem tudo isso.
Mas em Brasil existe um nível de propaganda em contra da esquerda, isso é incrível.
Tem, claro.
É incrível, como disturbam as notícias, como mentem. É incrível.
Agora, você faz isso por quê? É aqui que faz, isso nasce aqui? Agora, o que acontece é o seguinte. Quando você pega um grupo desses aí, que faz uma formação, que dá curso de formação política. Curso de formação política, você vê quem são os ideólogos deles. É de assustar. Né? Porque são gente de extrema direita. Extremíssima direita. Né? E o que eles dão sobre esquerda é pura escola de Frankfurt, na qual eles acham que são terríveis comunistas. E a gente sabe que a escola de Frankfurt não tem nada de terríveis comunistas. São puro neoliberais, quase social-democratas aí, neoliberais. Liberaizinhos da época. Isso foi já há algum tempo, né? Depois, eles também falam que depois evoluiu para a escola austríaca, até virar o neoliberalismo. E é verdade. Isso é verdade. Agora, você pensa como? Eles começam a ser bombardeados com esse tipo de notícia. Bombardeado com esse tipo de notícia. Mais os programas. Aí você forma ícones, pessoas que são... formadores de opiniões na televisão. Eles começam a seguir essas pessoas. E alguns saíram até o caminho inverso. Eram de direita, viram a situação que ficou e começaram a apoiar a esquerda. Não estou dizendo que eles são de esquerda, mas eles falam assim, entre essa direita e a esquerda que a gente tem, é melhor apoiar a esquerda. E isso aconteceu. Com o maior formador de opinião da internet que tem aqui. Não vou falar o nome dele para não fazer propaganda para ele, não, que ele também não merece. Mas todo mundo sabe quem é. Fez até campanha pro Lula na televisão. Só para você ter ideia. Esse cara tem 60 milhões de seguidores. 60 milhões de seguidores. É muito maior que vários países do mundo. Só de seguidores dele do YouTube. Ele está desde os 16 anos. Ele já está com 35. Ele é tão rico, que ele tem casa em todos os lugares do mundo. Ele é muito rico. Né? E ele começou a falar sobre a questão social, começou a ver que existe problema de racismo. Ele descobriu que tem racismo no Brasil. E ele, na época do impeachment da Dilma, xingou a Dilma de filha disso, filha daquilo, puta, safada. E ele contou que quando ele estava com ela, quando ele resolveu apoiar a campanha do Lula, porque ele falou, depois do Bolsonaro nada pode ser pior. Então, ele resolveu apoiar a campanha do Lula, ele sentou numa primeira fila e ele falou assim, sabe aquela vontade que dá de tomar um café? E nunca chega na sua hora, porque quando vai, acaba, e acaba, e acaba, e acaba. E diz que a Dilma percebeu isso, que ele ficava olhando assim, não chegava nele. Aí ela pegou, chamou o cara, me dá um café. E levou para ele. Diz que ele tremeu na hora e depois ele começou a chorar. Aí ele chegou perto dela e falou assim, posso te dizer uma coisa? Me desculpa. E disse, mil perdões, eu vou apagar tudo isso da internet. As pessoas não esquecem, você apaga da internet, mas as pessoas não esquecem. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe o que eu estou falando.
Um youtuber.
É um youtuber muito famoso. Ele, quando perdeu 10 milhões de seguidores nas eleições, falou que isso era brincadeira para ele. Ele ganhava isso, em 2 meses ele repunha, ele falou assim, perdeu 10, conseguiu mais 20 milhões. E essa gente se influencia pra caramba. Então, a gente vê, por exemplo, quem são esses? Agora, esse grupo faz uma formação política e agora está levando você a fazer uma formação também para você ir lutar por uma causa.
Mas você escute a palavra povo, escuta a palavra claro. Luta, escuta a palavra... Você se confunde.
Confunde.
Uma pessoa que não está preparada politicamente
até o nome, confunde. Até o nome confunde. O nome
Gazeta.
Gazeta mais...
Gazeta nazista.
Que tem outro nome depois do Gazeta. Só que o que acontece é o seguinte. O nome você vê assim, deve ser uma coisa de...
De super de quê?
Você sabe que em russo Gazeta quer dizer jornal.
Tem muita Gazeta, que se fazem passar por revolucionários.
Tem bastante. Tem até algumas que adoram piolete. Aqueles seguidores do profeta Leon Trotsky. Profeta...
Como
é? Aquele que está vivendo no México até hoje. Está vivendo no México até hoje. Nossa. Que coisa. Fizeram até uma pirâmide lá pra ele. Até o neto dele já morreu. Então é aborrecido que é a vida. Agora, o que acontece é o seguinte. Esses grupos aí estão convocando gente para ir para a guerra da Ucrânia.
E
estão também convidando judeus brasileiros, que são um grupo judaico-cristão, para lutar a favor de Israel. Contra os palestinos. O que você acha disso? Você leu, você viu?
Bueno, lo que...
Você escreveu o texto.
Escrevi.
Mas você
escreveu. Justamente que o mundo está vendo, vê o que está acontecendo com a Palestina.
É bem difícil esconder.
Ve a las crianzas muertas, enterradas, los escombros. Ve a la mujer, a las mujeres. Más.
Hoy vi un video.
En el caso de Ucrania, No han podido esconder la gente con síndrome de Down en la línea de frente. No pudieron esconder la masacre que hicieron el otro día, hace dos, tres días, con la gente que bajaron en la frontera de Rumanía a golpes, hombres. Hasta Elon Musk se sorprendió, porque una cosa es, ellos tratan de ocultar todo lo, pero el mundo está viendo lo que está aconteciendo. Tú sabes, todo el mundo está contra Israel.
Y otra cosa,
mira, yo la única bandera que he visto
viralizando esos vídeos en Twitter.
Más yo la única bandera que he visto de Israel fue la marcha de Bolsonaro.
Fue.
La única.
Son judaicos cristianos.
Mas hay que ser demasiado.
Son tal de judaicos cristianos que son evangélicos.
Hay que ser demasiado asqueroso como para estar levando banderas de genocidio. En el caso de la Ucrania también, todos saben robos de dinero, es público, lo dicen los mismos políticos de todos los países, mayor traficante de armas en el mercado negro,
el país más corrupto del mundo,
el país más corrupto hace más de 30 años, no ahora con Zelensky,
desde 1993,
después que terminó la URSS, se volvió un país de mercenario, un país de corrupto, un país de venta de armamento, de un mundo, de mercado negro.
Y agora eles tinham fábricas de armamento na Ucrânia.
Pero vendiam em mercado negro para bandas criminales, narcotraficantes.
Era da União Soviética, eles acabaram fabricando e vendendo geralmente para a África, para golpes de estados na África, infelizmente.
Mas lo que acontece é que se você tiene que saber de qué lado debe estar. Ninguém va a estar al lado de Israel sabiendo el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino.
Ninguém,
aunque sea de derecha, de que sea de la religión que sea, puede estar al lado de un gobierno genocida. Lo que hizo con Palestina no tiene perdón de Dios. No,
esos cuatro brasileños ahí, o mais engraçado disso foi os comentários que começou a aparecer embaixo. Eu já disse alguns. Teve um que disse assim: mas que matem todos. Se estão lutando desse lado, são todos nazistas, então que matem todos. O outro, assim, enviem todos para lá, paguem a passagem.
Mas lo que me preocupa, mi preocupación es eso, de que jóvenes incautos,
formadores de opinión
que falan de que están defendiendo el lado correcto, a unos nazistas. Mas la gente debe comprender que lo que está sucediendo en Donbass son un pueblo, una región que no quiere ser gobernada por nazistas. Y pidieron la adhesión a Rusia. No quieren ser gobernados
por
nazistas.
Porque fue atacado por ellos.
Porque esos nazistas atacaron a ellos.
En
el 2014. Y ellos se rehusan al régimen nazista. Y han defendido. Hay gente que no ha salido de sus casas. Desde que comenzó el conflicto. En el 2014. No estoy hablando de ahora. No estoy hablando de ahora, estoy hablando del 2014. Gente que no se ha salido sin agua,
sin calefacción,
sin comida. Vaya, llega comida, se hace. Hay un grupo de gente que lleva comida hasta la.
Yo vi dos vídeos hoy que fue muy interesante. Uno fue el que se está hablando ahora. Passou assim, um grupo de mais ou menos uns 10 tanques russos na frente de uma cidade. E as pessoas assim, agradecendo, né, dando saudações assim, para eles, e com bandeira russa. Eles viram que essas pessoas estavam com fome. Eles perceberam. Claro, eles estavam num tanque. Eles não estavam num caminhão onde eles estavam levando alimentação para refugiados. Eles começaram a pegar a comida deles, que era uma caixa de sobrevivência, de alimentação, e começaram a jogar e dar para eles. Chega uma hora que acaba. Aí o outro fala assim, a gente não pode ficar parado aqui, a gente tem que continuar porque vira um alvo fácil. Aí o outro falou assim, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. O desespero deles de não ter mais para o que dar. Porque eles deram tudo, toda a comida deles. Agora, imagino como é que eles vão ficar daqui a pouco, eles não têm como se alimentar. Mas eles deram todas as caixas. Não só de medicamentos, mas com primeiros socorros. Você vê que alguma delas assim uma cruz vermelha. Assim que aquele símbolo, né, de primeiros socorros. E o outro vídeo que eu vi hoje foi de... Eram 5 motos que estavam em Gaza e caiu uma bomba no meio das motos. E voou todo mundo para todo lado. O desespero dos outros tentando salvar. Eles estavam todos mortos, tentando salvar. Não tinha onde levar, não tinha como ajudar, não tinha nada. A única coisa que as pessoas faziam era colocar a mão na cabeça. Em desespero, não tem o que fazer. Você vê uma pessoa com um buraco no peito tentando fazer respiração. Ainda nada funcionava ali, nada. Então, essas coisas começam a passar nas redes e... Daqui a pouco, como é que você vai explicar isso? Que você está apoiando um lado assim. Agora veio essa questão sobre os mísseis... Dos mísseis da Alemanha também. Foi uma coisa confusa.
Mas eu te queria falar, nós que estamos todos os dias nas redes sociais, estamos todos os dias vendo páginas, noticiários, você vê como disturbam, por exemplo, actos que se han cometido de los ucranianos, actos terroristas de los ucranianos, que você a los 2-3 días ve el mismo acto y se acusan a los rusos del acto que
hicieron. La televisión hace eso. Principalmente en la televisión.
Con la misma fotografía, el atentado en Belgorod, por ejemplo. Decía, Rusia se hace un autoatentado.
Na televisión, nos canales de televisión, por falar na rede idiota da Globo, ele fala assim, a Rússia invadiu não sei o quê. Como invadiu? Ela liberou um lugar.
Renascista.
Que tinha... Hoje, por exemplo, esses mercenários que foram mortos, não tinha só brasileiros, não. Tinha colombiano, tinha eslovênio, tinha gente, tinha polacos, tinha inglês e tinha americano. Tá? Tinha um americano. O que eu soube depois é que um brasileiro acabou sendo preso um dia antes. E acabou dando algumas informações. Bem interessantes. E o que acontece é o seguinte, o que você vai fazer com essa gente? Eles não estão ali, o que eles estão ali é brincando de guerra. Porque eles não estão por nenhuma ideologia histórica, alguma coisa. Então, esses formadores de opinião, fazem que você fique com a cabeça deturpada. Você acredita em alguma... Se você fala 100 vezes uma mentira, ela acaba se transformando numa verdade. Isso é que é o mais perigoso. A formação de jovens e pessoas que não têm nenhuma ideologia e já quer tudo mastigado, já tudo prontinho. Olha, a verdade é essa. Aí você compra essa verdade. Aí você compra essa verdade como absoluta. E você não vai ver o outro lado o que está dizendo. Então você se transforma num nazista. E você acha que aquilo é certo e vai lutar a favor daquilo, porque aquilo está certo. E você não sabe por quê. Porque você acredita que alguma pessoa te disse, e você confia, aquilo está certo. É alguma criança que confia tanto no pai e na mãe, que se ela está numa janela no 10º andar e você falar, pula, ela pula. Uhum. Porque ela confia. Ela tem toda a segurança que é, nunca vão mentir para mim. Jamais. Meus pais nunca vão mentir para mim. Se elas falam, pula, pula, ela pula. Uma criança faz isso. Mas as pessoas que estão assim, que acreditam, são tão... Nunca leram, nunca estudaram, não tem a mínima noção. Eles compram uma questão pronta, eles acreditam. E vão lá, acabam morrendo. Dizer o quê? Como disse, que morram todos. Eu também acho que não é assim. O que acontece é que esses meios de comunicações não deveriam existir. Você pode botar eles para debater, eles vão perder. Mas eles não debatem.
Mas eu vi, por exemplo, uma dessas páginas web que incluso fiz um trabalho contra o Che Guevara. Sabiendo que Che Guevara es un ícono de Latinoamérica, revolucionario, médico, no falaron ni siquiera que era médico.
No, falaron que era mentira que era médico.
Que era mentira, todo, claro, todo era mentira, la vida de Che, todo era mentira, que era un asesino, que era un loco, un... No sé... ¿Quién conoce la vida? ¿Quién leyó al Che? No solamente las cosas que se hablan del Che, sino que leyó, por ejemplo, el diario del Che, que leyó al propio Che, quien vio la evolución del Che como ser humano, que conoce su historia. Viene gente ultraderecha, ultrafascista, ultranazista, a querer cambiar la historia. La historia no se cambia.
Aquele filme feito por um brasileiro, que interpretado por o, que foi o Diário de Motocicleta, né? Que o diretor é brasileiro. É, o diretor dele era brasileiro. O filme foi escrito por um brasileiro e o diretor era brasileiro. Os artistas eram
mexicano.
Então, mas o Diário de Motocicleta é um filme. Ele acabou ganhando o Oscar de Melhor Música, cantado por uruguaio, o Rory Dexter. Né? Esse momento da vida do Che Guevara, ele não era o Che Guevara, era o Ernesto, né? Esse caminho que ele fez, essa viagem que ele fez, eu fiz antes de alguém pensar no Diário de Motocicleta, falando em 82, né? E eu vi o que ele viu, e o sentimento que você tem é exatamente aquele que ele teve. Porque você vê como as pessoas são tratadas.
Não só isso.
Sabe, você vê...
Tem gente cozinhando além.
É, não, você vê assim, a fome, o frio, como as pessoas são escolhidas para trabalhar, como elas eram maltratadas. Era uma coisa tão absurda, que claro que você vai forjando quem é você. E o Che foi mais além do que isso. Porque ele era um grande estudioso, o pai dele tinha uma biblioteca fantástica. Só que isso ninguém fala, né? Nessa questão sobre o Che, colocam ele numa revolução. Claro, uma revolução nunca é pacífica, mas é necessário você também ter, senão você não troca a classe dominante que está no poder lá, você não troca nada. Uma revolução é uma revolução, não foi um golpe de Estado que ele deu.
Mas se você ousa, tem coragem de falar tanta mentira, por exemplo, um personagem tão conhecido como Che Guevara, você é capaz de tudo.
Inteiro.
Nem no mundo inteiro, não somente em Latinoamérica. Mas o que você acaba de falar é muito certo, e isso não ha cambiado muito. Las regiones, você va a las minas de carbón en Perú, você va a las minas de carbón en Chile, acontece lo mismo. Você pasa por una frontera en Centroamérica, ve la gente todavía lava su ropa en el río, cocinando
parte,
de fuego en la rúa, cocinando en la rúa con fuego. É muito forte ver essas coisas. E isso forja justamente o carácter de dizer que o que falamos todos os dias, a luta é hoje. Porque isso sigue acontecendo. A luta é hoje.
O imperialismo
sigue empobreciendo a la gente. Entonces, si no nos pensamos, lo que vio el Che no ha mudado mucho. No ha mudado mucho. Incluso en algunos lugares empeoró. Empeoró la salud, empeoró algunos beneficios de trabajadores. Por ejemplo, antes se podía en algunos países jubilar a los 60 años, lo subieron a los 65, algunos a los 70 años. Y así la gente ha ido perdiendo derechos, ganando algunos poquillos, unas migajas, y perdiendo otros. Más todavía vemos países bloqueados como Nicaragua, países que no tienen ni siquiera calles pavimentadas donde la gente camine, solo las principales, el resto no tienen calles, ruas pavimentadas, donde se camina queda llena de polvo. Y es el cotidiano de la gente. Se ve gente cocinando en la rua con fuego.
Você não precisa
Niños
viajar
desnutridos.
Para tão longe assim. Você vê, você vai para o Paraguai, tirando Assunção, o Paraguai inteiro é assim. Não tem pavimentação na rua. É, e o pior é que a terra lá é vermelha e estraga teu sapato todo. Então a gente chama um sapato para andar na rua, para o pulmão. Então você tem que jogar água na rua quase o dia inteiro. Você tem um caminhão que joga água na rua. Para aquele pó não subir. E essa questão, tem uma parte desse filme que a menina dá para ele um dinheiro para ela comprar um biquíni para ela, alguma coisa assim. E ele acaba colocando no casaco de um trabalhador, né? E quando o Granado descobre isso, ele fica danado da vida. Pô, mas você pegou daí o dinheiro dele e falou assim... Que é um biquíni perto da comida que eles vão comprar. Então é um pensamento, era um pensamento de um jovem de 20, 22 anos, hein? Que, claro, tinha toda aquela coisa de ser jovem, namorador e tudo isso, mas quando ele começou a ver isso, assustou ele. Assustou ele. Quando ele teve no Leprosário de São Paulo, e quis passar o aniversário dele junto com os leprosos, tudo isso, porque eram as pessoas menos favorecidas aqui. Então você vê como ele queria ficar longe da... Enquanto todos os médicos queriam fazer uma festa para ele, ele quis passar o aniversário dele com os leprosos, e foi. Por isso que chama, a música chama Do Outro Lado do Rio, né? Porque ele sai nadando. E outra coisa, ele tinha uma asma, e ele quase chegou sem ar lá, quase passando mal. Quem salvou ele foi os leprosos. Ele tava, não aguentava mais, e a água é fria. Né? Ali já é o Rio Amazonas. Ali já é um pedaço do Rio Amazonas. É estreito, mas nada à noite. Então, você vê o tipo de... O que ele se preocupou? Com a saúde. Né? E o que ele quis falar? Mas ele quis exportar a revolução. Não é exportar a revolução. Você tem que entender que foi o Che. Entender... É, o que ele foi, qualquer lugar do mundo que eu for chamado onde tiver injustiça, eu vou estar lá. É uma questão que quase que foi assim, é biológica, está dentro de mim, né? Isso foi forjado também, como eu disse, ele teve uma sorte de ter livros e obras, e ter um pai que tinha uma biblioteca grande, isso ajudou muito. Agora, quantos tios não for, talvez a América Latina não tenha, só que não tem essa...
Quantos andinhos, quantos
cheiros. É, vários, né? O próprio Fidel, quando você vê a história do Fidel, como muda, até mesmo pela influência do Che, como muda, né? E no mundo inteiro, talvez, fizeram uma pesquisa algumas décadas atrás, depois de Jesus Cristo, era a pessoa mais famosa do mundo, mais famoso que os Beatles.
Así. Por eso, você cuando lee, por ejemplo, la historia de las mujeres, y costó mucho de leer, la página nos trae fotografía de muchas mujeres que lucharon la gran guerra patria, mujeres de 17 años, una que fue ahorcada, otra que envenenó nazis. Y você ve como mujer. El respeto que esa gente merece, porque dio su vida por defender. Y sabía lo que están defendiendo, tal como ahora los rusos saben lo que están defendiendo. Entonces, eso merece respeto. Entonces, que gente fascista, nazista, abran frentes para confundir, eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que leemos, mucho cuidado. Muchos de ellos usan lenguaje de izquierda, revolucionario. Você lo estudia a fondo y son más nazistas que los nazis.
Só que ahí tiene un perigo mayor, ahí. Tiene un perigo grande. Porque ellos saben manipular. E o que acontece é o seguinte, eles não falam abertamente o que eles são. Então você fica um pouco na dúvida. Uhum. Aí você vai vendo, você aos poucos você se transforma num cara de extrema direita. É, você não sabe quem foi o Stefan Bandeiras, ninguém vai te explicar isso. Né?
Mas nossa página
sim. É claro, a gente explicou, a gente tem uma matéria contando até a história do espermatozoide que fez ele nascer. Quase isso. Né? Agora, é muito complicado você chegar e falar assim, existe um marco regulatório agora da internet. Uma página como essa, ela não vai ser censurada.
Nunca.
Porque o conteúdo...
Tinha uma quantidade de publicidade enorme.
Bastante, inclusive de um canal de televisão.
Uhum.
De um canal de televisão. Que é de uma pessoa que é judeu, esse tal de judaico-cristão agora. Né? Já é velho, já tem mais de 90 anos. Mas todo mundo sabe, né? O tal do SBT do Silvio Santos. Ele faz propaganda lá. Ajudou a construir o Templo de Salomão em São Paulo. Para uma igreja evangélica. Então, o que acontece é o seguinte, lutar contra essa gente que tem fundos, verbas, que vem até de fora, é difícil. A gente é uma formiguinha, mas a gente sabe morder. E sabe ser crítico e tem autocrítica, porque você tem, para você criticar alguma coisa, você tem que estudar. Né? Não adianta você ficar lá falar por falar mal de alguém. Tem que estudar. E às vezes você tem que fazer uma autocriticazinha, não aquela autocrítica de partido que eu acho horrível, mas uma autocrítica de se você está falando na linguagem certa ou se você está falando na linguagem errada. Porque se você não fala também a linguagem que a garotada entende, se você falar muito teórico, intelectualmente, pô, isso é um saco até para mim já. Eu já estou de saco cheio de escutar isso. Né? Eu quero escutar ideias, nem que seja em hip hop, mas ideias novas, que tenha um conteúdo, aí sim, crítico a esse sistema. Esse sistema neonazista, neofascismo, neocolonialista, né, que vai contra todo o pensamento do mundo multipolar.
Bueno, já nos despedimos por hoje, por los brasileiros. Vamos a tratar de hacer los programas más cedo.
Manda a todos para Ucrania.
Y la victoria es nuestra. Yo tengo certeza absoluta de que la victoria es nuestra. Todos los días. La lucha es ahora. No es a mañana. Mañana es tarde. La lucha es ahora. Hay que darla todos los días.
Então você já sabe, se você é de extrema direita, neonazista, tudo isso, vai para a Ucrânia, vai passar lá, porque lá as praias são lindas, o sol é lindo, tudo é lindo, cheio de mulher de biquíni. Vai, vai. Vai porque você não vai se arrepender. Vai ter bastante ação para você. Agora, o que acontece é o seguinte. A história vai passando, vai passando, vai passando e parece que as pessoas não entendem que o pensamento do mundo, o mundo está pensando agora numa história assim, tenho medo, estou sendo destruído, estou num beco sem saída. Esse animal é perigoso. Isso eu estou falando de União Europeia e de Estados Unidos. Contra um mundo que está sendo reconstruído, que é o mundo multipolar.
Revolucionário.
Claro, isso é uma revolução de ideias também. A vitória é nossa e vai ser sempre. Há uma saudação de nossos super amigos, Passiva.